Visão geral da Epístola a Tito. Tito é uma carta de organização e ética cristã. Enquanto 1 Timóteo lida com uma igreja já estabelecida em Éfeso que precisava de reforma, Tito lida com igrejas embrionárias na ilha de Creta que precisavam de estrutura básica. O tema central da carta é a ordem na igreja e a conduta no mundo. Paulo enfatiza que a graça de Deus não é apenas um conceito abstrato para a salvação futura, mas uma força educadora que nos ensina a viver de forma sensata, justa e piedosa no presente século. 2. Autor, o apóstolo Paulo. A autoria é de Paulo, escrita em um período de liberdade entre sua primeira e segunda prisão em Roma. O mentor, Paulo escreve com a autoridade de um apóstolo, mas com o afeto de um pai espiritual. A relação com Tito. Paulo chama Tito de meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, 1:4. Tito era um grego convertido, Gálatas 2:3, que se tornou um dos companheiros mais confiáveis de Paulo, frequentemente enviado para missões diplomáticas e organizacionais difíceis, como em Corinto. 3. Data e ocasião. Data, aproximadamente 63 a 65 d.C. Local de escrita, provavelmente da Macedônia ou Éfeso. Ocasião. Após sua primeira soltura em Roma, Paulo e Tito evangelizaram a ilha de Creta. Paulo partiu para continuar sua viagem, mas deixou Tito para trás para pôr em ordem as coisas restantes. 1:5. A carta foi enviada para dar suporte oficial à autoridade de Tito e fornecer um roteiro para a seleção de líderes. 4. Público original, Tito e os cretenses. A carta é endereçada a Tito, mas com a intenção de que seu conteúdo fosse lido pelas congregações locais. O desafio cultural. Os habitantes de Creta tinham uma reputação terrível na antiguidade. O próprio Paulo cita um profeta deles, Epimênides. Os cretenses são sempre mentirosos, feras ruins, ventres preguiçosos. 1:12. O ambiente religioso. Havia uma forte influência de judaizantes que misturavam a fé cristã com fábulas judaicas e mandamentos humanos, criando uma confusão legalista na ilha. 5. Propósito e características. Propósito. O objetivo de Paulo é estabelecer igrejas saudáveis em um ambiente hostil. Para isso ele foca em 1. Liderança, estabelecer presbíteros qualificados em cada cidade. 2. Doutrina, proteger a igreja de falsos mestres. 3. Conduta, demonstrar que a fé cristã produz cidadãos melhores e famílias transformadas. Características marcantes. Concisão, Paulo vai direto ao ponto, com instruções práticas e imperativas. Ênfase em boas obras. A expressão aparece 6 vezes na carta. Para Paulo, as boas obras não salvam, mas são a evidência necessária da salvação. Resumos teológicos. Contém duas das mais belas sínteses da soteriologia, doutrina da salvação, em todo o Novo Testamento. 2:11-14 e 3:4-7. 6. Assuntos abordados. Organização e qualificações. Capítulo 1. Paulo começa detalhando os requisitos para os presbíteros, ou bispos. A ênfase recai sobre o caráter moral e a capacidade de ensinar a sã doutrina e convencer os contradizentes. Ele descreve os falsos mestres como pessoas que professam conhecer a Deus, mas o negam com suas obras. A conduta dos diferentes grupos, capítulo 2. Nesta sessão, Paulo instrui Tito a ensinar cada grupo demográfico da igreja sobre como sua fé deve se traduzir em comportamento. Homens idosos, temperantes e constantes na fé. Mulheres idosas, mestras do bem, ensinando as jovens. Jovens, sensatos e exemplares. Servos, leais e honestos, para ornarem a doutrina de Deus. O fundamento para tudo isso é a graça de Deus, que se manifestou trazendo salvação e nos ensinando a renunciar à impiedade no presente século. Vida social e regeneração, capítulo 3. Paulo expande a conduta cristã para a esfera pública. Cidadania, sujeição às autoridades e prontidão para toda boa obra. A base da salvação. Paulo relembra que fomos salvos não por obras de justiça que tivéssemos feito, mas pela sua misericórdia, mediante o lavar da regeneração e renovação do Espírito Santo. Disciplina eclesiástica, instruções sobre como lidar com pessoas facciosas após a primeira e segunda admoestação. Síntese teológica, a graça que educa, Tito 2:11-14. Dimensão do tempo, ação da graça de Deus. Passado, a graça se manifestou trazendo salvação a todos. Presente, ensina-nos a viver de forma sensata, justa e piedosa no presente século. Futuro, aguardamos a bendita esperança, a glória do nosso grande Deus e Salvador. Conclusão, o estudo da Epístola a Tito revela que a igreja não deve apenas pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho de tal maneira que a cultura ao redor seja impactada. Em um lugar onde a mentira era a regra, Creta, os cristãos deveriam ser a personificação da verdade e da integridade. A mensagem final de Paulo para Tito é um lembrete de que a teologia e ética são as duas faces da mesma moeda.